Entrevista.
Destaque do nosso noticiário: o Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta quarta-feira se a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero deve ser considerada crime. Um julgamento que está marcado para as 14h da tarde de hoje e existe a expectativa de que se estenda por pelo menos mais de um dia. Hoje a homofobia e a transfobia não estão no Código Penal, ao contrário de outros tipos de preconceito, como por cor, por raça, religião, por procedência nacional, enfim. E a partir de hoje existe o julgamento que chegou à corte por pelo menos duas ações. Uma movida pelo Partido Populista Socialista, o PPS, e outra movida pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Intersexos. É sobre isso que a gente conversa a partir de agora com o Dr. Carlos Nicodemos. Ele é advogado, professor universitário de disciplinas como Direitos Humanos, Direito das Crianças e também é especialista em criminologia. Dr. Carlos Nicodemos, muito bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia a todos os ouvintes, a todas as ouvintes. Um prazer estar aqui falando desse tema que entra na pauta aí do calendário do judiciário e é uma questão bem polêmica, mas que merece um tratamento e um debate por parte da sociedade.
Pois é. Nós agradecemos por isso, inclusive a possibilidade de conversar contigo para que a gente possa também contribuir de alguma maneira para esse debate. Antes da gente até abordar a questão da competência ou não do STF para regulamentar essa questão, eu gostaria de começar perguntando, professor, se, pelas suas considerações, a legislação em vigor é suficiente para proteger a população LGBT da violência ou se nós precisaríamos, de fato, de menções, de tipificações específicas no nosso Código Penal.
Muito bem, Dila. A pergunta é muito pertinente porque coloca no centro do debate como devemos fazer uso do direito penal, da criminalização das condutas, como uma forma de controle por parte do Estado. A gente tem, no campo teórico da política criminal, a consideração de que se deve esgotar todas as vias possíveis antes de chegar a uma edição de lei para controlar uma determinada conduta. Fato é que hoje nós poderíamos afirmar com um certo conforto que existe, sim, um esgotamento das demais ações ou políticas do Estado em relação à questão da homofobia e da transfobia. Por quê? Porque nós vimos ao longo dos últimos 10 anos um investimento no campo educativo, no campo social, com campanhas, as caminhadas e paradas LGBTI, e isso não foi suficiente para se alcançar um nível de conscientização e de respeito ao próximo que tem uma orientação sexual. E aí eu diria para você, no campo científico, que hoje nós temos elementos suficientes para inclusive perguntar por que que o ministro Sérgio Moro não incluiu no seu pacote anticrime a questão também do enfrentamento à homofobia através da edição de uma lei. Seria um gesto do governo, uma preocupação em relação a um grupo em extrema vulnerabilidade no Brasil.
Perfeito. Agora, doutor Carlos Nicodemos, acho que é importante que a gente pergunte com relação à competência do próprio Supremo Tribunal Federal para tratar desse caso e possivelmente até trazer uma regulamentação, considerando que o Congresso Nacional está de fato omisso, embora tenha projetos de leis que estão tramitando lá no mínimo a partir de 2001. A Advocacia Geral da União, inclusive, faz essa consideração com relação à competência ou não do STF. Como a gente pode avaliar a questão, professor?
Bom, Dylan, nós assim, temos que tomar toda a precaução e o cuidado para que não seja dada uma decisão que nasça morta, né? Então, o que pode acontecer é a não superação de uma compreensão de que houve uma omissão por parte do Legislativo na edição de uma lei, haja visto que essa demanda tenha batido a porta outrora e o Legislativo não deu conta, não cuidou de fazer aí a regulamentação através de uma lei federal. E isso tem implicações e rebatimentos na nossa Constituição, porque a gente sabe que a nossa Constituição prima, entre outras questões, com a chamada harmonia dos poderes, a sua separação de competências e atribuições e a harmonia entre eles, cada um na sua função e na sua missão estatal. Então, o que está sendo colocado no campo prévio ou no campo preliminar é que o Supremo, dando uma sentença no sentido de determinar a edição da lei, haveria uma imposição e uma quebra dessa harmonia. Porque o processo de apreciação quanto ao exaurimento desse tema, quanto à importância de torná-lo crime, caberia e competiria exclusivamente ao Legislativo. Por outro lado, a nossa Constituição também permite que, quando o Estado se omite, é possível reclamar, no âmbito do Judiciário, uma decisão que possa efetivamente reparar essa omissão e que vem gerando muitos danos, né, Dylan? Eu tenho números aqui que são realmente estarrecedores em relação, por exemplo, ao assassinato de travestis e transexuais no Brasil. Realmente, houve um crescimento de 2018 em comparação a 2017.
Pois é, então se trata de uma questão que se mostra atual e, pelos números, né, uma questão até urgente. Professor, para trazer mais um dos argumentos, a gente trouxe o argumento da AGU, que traz a avaliação no sentido de dizer que essa atribuição ela seria dos parlamentares, uma atribuição do Legislativo. Vamos trazer um argumento que é defendido por aqueles que ingressaram essa ação, que chegou à Corte. Eles citam a Constituição, o artigo 5 da Constituição Federal, que determina que qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais venha a ser punida, né? Agora, alguns dizem que essa punição não é necessariamente criminal, de acordo com a Constituição. Então, quando a gente traz a leitura do texto, para qual dos dois aspectos, né, ou das duas defesas, nós podemos avaliar aqui que o texto indica, professor?
Então, Dylan, como eu falei na primeira intervenção, a criminalização de uma determinada conduta, no campo científico, impõe um esgotamento, né, um nível de intolerância por parte das autoridades quando se vê que outras medidas no campo social, educativo, pedagógico, político, não deram conta e aí necessita-se, então, criminalizar aquela conduta para que se proteja uma determinada situação ou um direito propriamente dito, né? Eu diria que o argumento hoje apresentado tanto pelo PPS, que é um dos autores da ação, que é um partido político, quanto a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Transgêneros, ABGLT, de que houve esse esgotamento e o poder público não tomou nenhuma medida, é bem razoável, porque a gente tem aí números colocados através de relatórios apresentados por vários organismos, especialmente nesse segmento LGBT, de que nós estamos numa curva crescente de vitimização fatal desse segmento. De 2017 para 2018, houve um aumento de 15% na morte e no assassinato com um requinte de crueldade motivado pelo ódio de gays, lésbicas e travestis. Então, a gente tem que buscar uma medida que seja mais drástica e que possa coibir esse tipo de conduta. E o que se percebe é que o Estado se mantém inerte na sua competência legislativa, então caberia à Constituição se fazer valer através do Judiciário, impondo a edição dessa lei para criminalizar a conduta no que diz respeito à homofobia.
Muito bem, esse é o professor Carlos Nicodemos, advogado, professor universitário e especialista também no Código Penal, especialista em criminologia. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Revista Brasil, nos ajudando a avaliar mais um tema importante que vai continuar na pauta dos próximos dias diante do julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado mais uma vez e uma boa quarta-feira para você.
Para todos nós, Dylan, com chuva ou sem chuva, estamos aí para debater e refletir com a sociedade.